Os setores da educação, cultura, produção agrícola, assim como o desenvolvimento de políticas de inclusão social para a valorização do capital humano e principalmente de grupos minoritários, devem ser prioridades na agenda do governo que resultar das eleições gerais de 24 de agosto próximo. O apelo é de diferentes membros da sociedade civil que pedem aos políticos uma melhor abordagem sobre os setores-chave para o desenvolvimento e autossustentabilidade de Angola. As políticas públicas do governo, que resultar do pleito eleitoral de 24 de agosto, devem ser mais inclusivas e abrangentes, contemplando a sua materialização, sobretudo no que diz respeito aos direitos das pessoas portadoras de deficiência.
Uma das metas da ADIND é emprego. Perguntamos a conta de empregabilidade. Quando eles dizem, olha, nós, a nossa conta, quantos, nós perguntamos já quantos funcionários são. Geralmente, quando nós pedimos uma visita, nós queremos estar com o responsável dos recursos humanos. Qual é a conta de empregabilidade que vocês têm aqui? Ah, nós somos X e a nossa conta, nós já fizemos os cálculos. Nós já sabemos que as instituições públicas devem ter 4% no seu quadro de recursos humanos e os privados devem ter 2%. Quando nós paramos que não tem essa conta concluída, sugerimos, nós dizemos, olha, nós temos associadas com formações técnicas, profissionais e académicas com capacidade e experiência para trabalhar. Qual é a possibilidade de empregar? Eles dizem, mandam os currículos, eu sou uma prova disso, eu estou a trabalhar há menos de um mês na zona econômica porque não tinham conta de empregabilidade, eles disseram que precisavam de alguém na área de responsabilidade social. Remeti o meu documento no portal mesmo, fizemos a entrevista tudo e entre eles estão a trabalhar. Como eu, tenho outros, não estão aqui, outros estão a trabalhar. Temos associadas que estão, bolsas de estudo internas foram contempladas, mas tudo isso por quê? Por causa da informação, porque leis por leis nós temos todas bonitas, como disse a doutora Semira. Temos todas as leis, tudo está ali no papel. Agora, nós devemos pegar aquelas leis à frente, porque o Estado em si tem que estar ali para nos ajudar, mas não é a solução dos nossos problemas. Está ali para nos ajudar, nós precisamos ir para lá. Não temos que pensar que não, o Estado está ali, eles têm mesmo que me arranjar um emprego, sem eu ir à luta. Então, com relação a isso, a gente pelo menos...
Parece que não, na nossa sociedade, para mulheres, na busca do primeiro emprego, há uma luta contra uma série de preconceitos por parte do empregador. Quando advogava, os processos que mais via, infelizmente, na área laboral, era relacionada às mulheres em fase de amamentação. As mulheres, quando estão a amamentar, o empregador tem que dispensar 2 horas antes do final da jornada. Então, se ela sai às 15, até 3h30 tem que sair, porque tem as 2 horas dela que ela tem que dar a amamentação ao filho, que deu a amamentação às 5 ou às 6 da manhã, aquela hora que ela tem que dar a amamentação. Então, os empregadores sempre encontram um mecanismo para depor um processo disciplinar que vai concluir, a sua conclusão vai ser demissão. Então, nós temos aqui uma série de preconceitos em torno da mulher. Aí depois ele olha, é mulher, ainda é mais deficiente, com deficiência.
Uma faca de dois
mundos. E uma faca de dois mundos. Aí a discriminação, ela é dupla. Ela é dupla. Primeiro, pela condição de ser mulher, e segundo, vem aí a questão de ser uma mulher com deficiência. Então, eu não consigo ver uma outra forma de nós conseguirmos essa autonomia se não passarmos pela formação. Mas também passar por aquilo que a Dona Maria disse. Essa interação com as instituições é fundamentalíssima, porque aquilo está lá no papel. Nós precisamos incomodar, tirar do papel para que aquilo aconteça. Porque os direitos, os direitos foram, para chegar ao nível dos papéis, eles foram conquistados na rua com lutas. A condição mesmo da mulher para poder trabalhar foi com luta. Nós temos aí a celebração do 8 de março, sabe? Nós celebramos o 8 de março porque mulheres decidiram reivindicar pela jornada de trabalho e foram queimadas, né, numa fábrica. Então os direitos se conquistam com lutas, não é na luta dos bornos, dos socos, mas é luta demais de incomodar as instituições de fazer acontecer aquilo que de fato está ali no papel, aquilo que sai do papel. Então nós temos que vai passar por essa questão da formação, do conhecimento, que a doutora disse muito bem, e aqui os vários níveis de conhecimento, nós precisamos disso, mas nós precisamos também dessa solidariedade, né? A doutora falou disso também, da solidariedade de mulher para mulheres que às vezes não existem.
A Associação de Apoio aos Albinos de Angola apela à atenção especial das pessoas com albinismo. Manuel Vapor, o presidente da organização, dirige o seu apelo aos Ministérios da Saúde, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, assim como dos transportes. Estes são os setores, segundo Vapor, que podem dar melhor resposta aos problemas que afligem as pessoas portadoras de albinismo.
Que velassem uma parte, uma percentagem para as pessoas com albinismo que facilitassem a vida dessas pessoas muito mais carente. O Ministério da Ação Social também tem um grande poder ou poder para poder mais ou menos acudir a uma situação. Há elementos que têm já 35 anos para cima, o mercado público já não aceita, porque já está fora do prazo do trabalho. Então, essas pessoas que têm filhos e têm mulheres, e às vezes as mulheres são abandonadas com os filhos, as mulheres albinas, e não conseguem sustentar esses filhos. Nós sabemos que hoje em dia, dentro do nosso país, há pais que não sustentam os filhos. Mesmo que forem para o tribunal vai ligando por vezes que ele não tem um trabalho público, tem um trabalho privado. Então, e coitada da senhora, fica a passar mal. Por isso que nós sugerimos que haja um subsídio para a sobrevivência das pessoas com essas idades, que para eles poderem sobreviver. Porque se nós deixarmos assim, é quase que não estamos a fazer nada. Há uma população que vai sofrendo e eles também têm uma geração a criar. Essa geração terá um futuro ameaçado caso ele não tiver nada para poder dar formação a esses filhos. Então, é um pedido que nós estamos a fazer às instituições, tanto faz da Ação Social ou ao Ministério do Trabalho, que pudesse encontrar uma solução para poder minimizar a vida carente das pessoas com albinismo, com idade superior dos 35 para frente.
O membro fundador da 4AIS, Associação de Apoio aos Albinos de Angola, recorda que esta organização foi recebida em audiência pelo titular do Poder Executivo, João Lourenço, e pelo Vice-Presidente da República, Brunito de Sousa. Durante a audiência, foi reportado à mais alta estrutura do aparelho governativo do país os problemas que inquietam a Associação de Apoio aos Albinos de Angola, porém, de lá para cá, não obtiveram qualquer resposta.
Nós fomos recebidos no dia 16 do ano 2021, pelo Presidente da República, João Manuel Lourenço, na qual fomos abordando algumas questões que nos afligem e na qual explicamos que precisaríamos de apoio de cremes e de protetores solares. Ele garantiu-nos que, já como vocês precisam desses produtos, então poderia ser subsidiado. Nós achamos que não podia ser subsidiado, porque aquilo pode render, pode não render. Por quê? Porque as políticas mudam. Quando as políticas mudam, então seria melhor termos uma fábrica dentro do nosso país. Ele disse que sim, seria mesmo melhor, a ver se vamos ter uma fábrica dentro do país para poder vos apoiar em alguns cremes e protetores. Foi essas garantias que o nosso presidente nos garantiu.
E já receberam alguma resposta? Já vem alguma luz verde nisso?
Não, nós até agora não recebemos nenhum feedback. Estamos à espera de uma decisão dele, se como é que fica, se apoia ou não apoia. Então, estamos à espera até neste momento.
No setor da educação, Isaac Paz, investigador e docente do Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade Agostinho Neto, está preocupado com a maneira como os políticos e a sociedade angolana em geral olham para o setor de ensino. Paz salienta, por outro lado, que a pessoa é a medida de todas as coisas no processo educativo, pelo que esta deve estar no centro das discussões.
Estamos em período de campanha eleitoral, todo mundo para falar de educação, de ideias. Então vamos aproveitar e discutir um pouco de educação na boleia claro, daquilo que o Manuel Afonso propõe. Porque é para nós que estudamos educação, trabalhamos educação, é doloroso a maneira como se discute educação na nossa realidade, não tanto quanto no senso comum. É por isso que nós temos jargões como a reforma educativa falhou. Isso até se fosse dito lá no mercado do 30, ainda perdoaríamos, né? Mas isso dito em arenas como espaço de poder político e às vezes até universidades, questões como a transição automática é um crime, então nossos alunos não sabem ler, não sabem escrever, são fracos, não deviam estar onde estão. Então, essa maneira de olhar a educação preocupa-nos e há tempos, no advento da independência, a Mayamba e um grupo de colegas trabalhamos num projeto que é Angola 45 anos. Eu escrevi um texto onde eu falava sobre Angola e a peregrinação no direito à educação. E quais são os ensaios que nós temos estado a fazer como Estado desde 1975 para nos situarmos no debate sobre educação. E a conclusão que eu chego nessa reflexão, já é hora de nós olharmos para aquela dimensão filosófica e discutir isso. Nós já discutimos educação com agenda internacional, já discutimos educação como didática, já discutimos educação como sessão de treinamento dos próximos autômatos alienados para satisfazer desígnios de alguns grupos. Então, que tal começamos agora a discutir educação na perspectiva filosófica da sua concepção? Sairmos daquela possibilidade de olharmos para aqueles aspectos materiais da educação e compreendermos que a educação é antes uma ideologia, é antes uma questão imaterial do legado de um povo, para depois então termos aquele lado material, que é um grupo de pessoas sentado numa sala de aulas com um professor que supostamente sabe tudo. Porque nós, como eu já disse, esse senso comum cria uma realidade irreal sobre a nossa realidade de fazer educação. Porque nós somos capazes de discutir educação não como resultado de experiências, mas simplesmente por ouvir dizer. Eu sou daqueles que acredito que a pessoa é a medida de todas as coisas na educação. A educação como processo de escolarização formal. Então, tudo parte da pessoa e tudo chega à pessoa. Então, se nós não colocarmos a pessoa no centro da discussão, fica difícil termos uma avaliação da educação.
A capacitação do capital humano será uma das apostas da FNLA, Frente Nacional para a Libertação de Angola, para alavancar a economia nacional, desenvolvendo o setor da produção agrícola. Marquinha Miguel, secretária nacional da FNLA para a formação de quadros, lamenta a pobreza que está avultada à maior parte da população angolana e, por isso, refere que a agricultura familiar é a solução para minimizar o problema. Para a secretária do braço feminino do Partido Histórico de Angola, a criação de políticas de crédito, a produção agrícola e a capacitação do capital humano será prioridade do seu partido, caso seja governo neste ano.
Dentro do nosso programa para as próximas eleições, agora dia 24 de agosto, queremos muito trabalhar no sentido da agricultura familiar e já disse que vamos trabalhar no sentido de capacitar o homem, dando formação, técnicos, né, para trabalhar, porque no campo também o homem precisa de técnicas para que a agricultura familiar possa alimentar toda Angola e podemos trabalhar no sentido, mas também criar políticas de crédito, microcrédito, microfinança com os bancos, para que podemos continuar, para que o agricultor possa ter possibilidade, possa ter meios mecanizados para trabalhar no campo.
Qual é o orçamento que a FNLA pretende que seja, ou qual é o valor para o setor da agricultura, caso seja governo?
Nós pensamos em 10%, 10% porque esses 10% será dividido. Temos agricultura familiar e temos a agricultura mecanizada. Então, são 10%. Bom, acho que vamos rever o setor de defesa e segurança. Bom, comércio rural em Angola temos muitas dificuldades. Caso a FNLA vença, a primeira coisa que tem que se rever são as vias de acesso, porque não há comércio rural sem as vias de acesso. E as nossas vias de acesso, nós sabemos muito bem que em Angola, daqui para o interior, não é fácil. Podemos até chegar, por exemplo, até na cidade do Uambo. Do Uambo para os outros municípios, as estradas estão péssimas. Então, primeiro tem que se investir nas vias de acesso.
Para além da aposta na qualificação dos quadros para o setor agrícola e o desenvolvimento de centros de pesquisa científica, o MPLA olha para a agricultura familiar como uma das soluções para o aumento dos rendimentos das famílias angolanas, segundo afirmou Marcelino Sambong, membro do partido.
O outro aspecto que nós queremos aqui destacar é olharmos para a agricultura familiar como um fator estratégico para a diversificação da economia. E por isso o que queremos é que a agricultura familiar deixe de ser uma agricultura de subsistência e passe a ser uma agricultura de rendimento. Ou seja, fazer com que as famílias possam tirar o máximo de rendimento da agricultura. E isto será feito por duas vias. Por uma via de aumento da produtividade agrícola, ou seja, fazer com que os cereais, que é uma das apostas do nosso programa de governo, e as leguminosas sejam produzidas em maior escala. Nós queremos que se produza, se passe de cerca de 1.000 toneladas por hectare de cereais, 1.000 quilos por hectare de cereais, para um pouco mais. E queremos passar também dos atuais 650 quilos de leguminosas para um pouco mais. Por outro lado, queremos apostar na extensão rural. É preciso apostar muito na extensão rural, ou seja, fazer com que mais explorações agrícolas familiares possam ser assistidas por via das escolas de campos e das estações agrárias, desenvolvimento agrário. Queremos também apostar na produção de insumos agrícolas, nomeadamente fertilizantes. Nosso presidente, na campanha, anunciou que brevemente será lançada a pedra de construção de uma fábrica de fertilizantes no norte de Angola. Mas também queremos apostar na produção de fertilizantes orgânicos. Há experiências muito desenvolvidas a nível do centro-sul de Angola, que podem ser dinamizadas e alargadas para a agricultura familiar.
Em que medida é que isto vai fazer algo diferente daquilo que já vem sendo feito e que resultou, por exemplo, na criação de projetos falidos, como Papagro, Prodes e todos os outros projetos que foram surgindo? Em que medida é que estes projetos que aqui anunciou vão fazer diferente e vão fazer melhor? Que garantias é que pode dar à população?
Um dos focos que nós temos é apostar, e isso é uma diferença significativa do programa anterior, é apostar na agricultura familiar. E a agricultura familiar significa uma agricultura de menor escala e não de grande escala, né? O que nós vamos fazer é uma aposta, um financiamento, um apoio aos agricultores familiares mais direcionado. Por outro lado, queremos que a população que vive a nível dos municípios participem na formulação, execução e acompanhamento da implementação desses programas. Ou seja, nós queremos que as cooperativas, as associações participem e queremos também que sejam os produtores rurais a criarem as pequenas lojas rurais e participem na comercialização, quer dos insumos agrícolas, quer também da produção que é feita no campo.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.